Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso especial olímpico, terceiro episódio, né? Terceiro dia de Olimpíadas. Hoje tivemos a abertura oficial, né, das Olimpíadas, toda a cerimônia, foi bem bacana. E antes da gente começar o programa, né, vale lembrar que, embora sejamos um podcast de futebol, esse nosso especial olímpico vai se passar por todos os esportes, né? Onde tiver Brasil, principalmente. Então, podem ficar tranquilos, a galera que não é muito chegada em futebol. Se você tem um conhecido, se você é nosso ouvinte, tem algum conhecido que é vidrado em Olimpíadas, mas que, enfim, não tem tanta conexão com futebol assim, indica o programa para ele, porque a gente vai falar, óbvio, de futebol, mas quando houver futebol, né? Nos dias que não tiverem futebol, a gente vai falar dos outros esportes, dos principais acontecimentos, de coisas que a gente percebeu, esse tipo de coisa. Então, episódio de hoje, obviamente, a gente vai falar sobre o remo, que teve Brasil ontem, teve tiro com arco também ainda ontem, no dia 22, e se seguiu pela madrugada aí com um tiro com arco ainda mais na modalidade masculina, né? Então, antes da gente começar o programa de fato, dar aqueles recadinhos, né? Seguir a gente em todas as redes sociais, 4231, principalmente no Twitter e no Instagram. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp também, que é por onde a gente fala mais diretamente, né, com a galera que curte o nosso trabalho. Então, se você quiser participar, é só pedir o link pra gente, que a gente te envia, né, para você entrar no nosso grupo. E caso você goste muito do nosso trabalho, quer que o programa continue existindo, quer que a gente continue pagando o Gabriel, que é o nosso estagiário, que faz um trabalho fenomenal nas nossas redes, então é só clicar aqui nesse primeiro link da descrição, o nosso link do Apoia-se, onde você se torna sócio torcedor por apenas R$10. Então é uma brincadeira que a gente faz aqui, que esses R$10 no mês acaba compensando aquela Coca-Cola a mais que você bebe, aquele cigarro que você toma, aquele leite industrializado que você toma de manhã. Então acaba que você apoiando o nosso trabalho é muito bom pra gente, mas também é muito bom pra sua saúde. Dito isso, vamos diretamente para o nosso episódio do terceiro dia de Tóquio. Como eu falei na apresentação, né, o dia olímpico, ele se inicia sempre a partir ali de umas 8, 9 da noite aqui pra gente no Brasil e termina mais ou menos entre 11, meio-dia, 10 da manhã, por aí, né, que como são 12 horas de fuso, é só fazer a conta direitinho que meio-dia aqui, meia-noite lá, então não tem como ter muitos esportes esse horário lá no Japão, né. Então, o Brasil teve sua estreia no remo, né, com o Lucas Vertain Ferreira, que representa o Botafogo. Ele garantiu a vaga nas quartas de final, né, ele se classificou, foi a primeira bateria do remo, ele se classificou numa média de tempo super bem, super boa, ele tá super confiante. Então, torcer aí pro Lucas tentar conseguir alguma medalha, né, remo, que é um esporte muito difícil, né, quem assistiu ontem pode ver o atleta da Croácia, o atleta da Noruega, esses países ali do leste europeu, eles são muito fortes nessas, né, competições de remo, né? Então, vai ser muito difícil pro Lucas, mas aí a gente fica aqui na torcida, né, pra poder acompanhar. O Lucas, que é uma das únicas alegrias que o Botafogo deu pra sua torcida aí nos últimos, sei lá, 15, 10 anos, vamos contar? Então, fica aí a nossa torcida também, vale a pena acompanhar. E com isso, né, já chamo diretamente a nossa digníssima camisa 10. Julinha, o que você viu desse terceiro dia de Olimpíadas?
E aí, galera, bora pro terceiro dia de Olimpíadas, né? Antes de falar do meu principal destaque, vou fazer alguns comentários rápidos sobre essa abertura que ainda tá rolando aqui enquanto eu gravo. Achei legal o Brasil ter entrado com só dois atletas, porque esse é o clima de pandemia, né? Não dá pra gente apagar completamente o que tá acontecendo. Não acho legal essas outras delegações aí promovendo aglomerações na abertura da Olimpíada. Mas enfim, eu não gosto muito desses eventos de abertura, pois é, me julguem, acho demorado demais, meio monótono, mas é bom demais ver Galvão Bueno, Carlos Gil, Marcos Uchoa falando de Olimpíadas, porque eles viveram tudo, né, cara? Eles lembram de tudo. É um show de lembrança, história, informação curiosa, muito clima de Olimpíadas, assim, isso que é maneiro. Galvão Bueno falando com a fadinha foi coisa linda, fazendo ela chorar. E depois ele ainda falar que zerou a vida. Foi incrível. Bom, o meu destaque de hoje, né, vai obviamente pro Lucas, o brasileiro e atleta do Botafogo, no remo ontem à noite, Lucas Ferreira, que ficou em terceiro na sessão dele, né, então passou pra próxima fase, né, essa era a primeira fase classificatória, então vamos continuar acompanhando ele. Aparentemente é a única coisa em que o Botafogo se sai bem, né? Mas o impressionante não é nem isso, cara. O mais impressionante é que esse jovem, ele rema o suficiente para ir para as Olimpíadas, faz faculdade, trabalha numa loja de tecnologia e ainda faz delivery de comida para a mãe dele, que faz umas comidas para fora. Isso é história do brasileiro, isso é suco de Brasil. Achei muito incrível essa história desse menino. E eu tava querendo saber quando é a próxima fase para continuar acompanhando o Lucas, né? Mas tanto o calendário do Google quanto a agenda olímpica do Globo Esporte mostravam a semifinal antes das quartas de final. Então eu não consegui chegar a uma conclusão. Eu não sei se eu que sou burro, uma jornalista que não sabe mais checar a informação, se a semifinal é antes das quartas, porque o povo do Remo não sabe contar, ou se só foi um erro mesmo, um erro técnico ali no, nos calendários. Vitor Gama, você que é um cara informado, fala para nossa audiência e para mim também, é claro, quando que a gente vê então a próxima fase do Remo? Beijo, galera!
Começar do começo aqui então, né? Já que a Julinha me fez a pergunta, tava rindo pra cacete aqui. As quartas de final do masculino, do remo masculino, são amanhã, meia-noite, né? Só que é muito difícil pra gente, era o que eu tava falando. É muito difícil pra gente esse esquema de hoje e amanhã dentro desse podcast. Então, eu vou sempre que demorar mais um pouquinho pra falar como é que vai funcionar, porque o dia é diferente, né? Então, eu vou filtrar aqui no próprio calendário do Globo Esporte, né, do GE. Você pode filtrar pelo esporte que você quer. Aí eu botei aqui, filtro hoje. Hoje, 8h30, inclusive, tem a repescagem do remo, masculino, feminino, todas as situações do remo, né? Todas as equipes do remo. Ainda hoje, a partir de 8h30, já começam as repescagens e as outras classificatórias, né? Das outras modalidades dentro do remo. E aí sim, amanhã, que no caso já é na virada do dia 23 pro dia 24, né? No sábado, meia-noite e 10, já tem as quartas de final do masculino, né? As quartas de final do Lucas, tem algumas semifinais também, tem repescagem. Então, assim, hoje a partir de 8h30, e varando aí a noite e a madrugada, a gente tem aí as conclusões, né, dessas primeiras fases do remo. Realmente é muito esporte para a gente acompanhar, né, e a gente não está muito habituado com todos os calendários. Então é isso, o remo é isso. E muito bom que a Julinha citou, né, que o Brasil entrou apenas com o Bruno, com a Caitlin e com mais dois integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro, né, que foi até um lobby que o Comitê Olímpico Brasileiro estava tentando fazer em Tóquio, né, para que as delegações fossem com menos pessoas, né, nesse desfile, por causa de toda a situação da Covid, né, da infecção. As taxas de transmissão ainda são muito altas, né, e o que a gente viu não foi exatamente muito bem isso, né. É importante a gente salientar que foi uma baita atitude do Comitê Olímpico Brasileiro, né, porque se a gente vê as delegações como a França, a Argentina, a Itália, os Estados Unidos, que levaram muita gente para esse desfile e entrando em contato com todos os outros atletas, todo mundo que estava participando ali dessa cerimônia, né? Então, se eles porventura acabarem se infectando, eles perdem as Olimpíadas, né? Então, foi muito prudente o Brasil ter levado apenas o Bruno e a Caitlin, né, como representantes, para diminuir o máximo possível a possibilidade de alguma infecção. E aí é um sonho que vai embora, né? Ainda mais essas Olimpíadas que demoraram 5 anos para acontecer, foi um ciclo olímpico muito tortuoso, né? Toda essa questão da pandemia no mundo inteiro. Então, assim, deixar para ver o que vai acontecer. A gente torce para que ninguém seja infectado e perca, né, os jogos, mas tem que dar nota mil aí para essa atitude do Comitê Olímpico Brasileiro. Mandaram bem demais. Logo depois também o Galindo, né, que tá em Tóquio, disse que o Bruno e a Caitlin passaram bem rapidinho ali depois do desfile, né? Foram direto para Vila Olímpica, né, para não ter muito contato com mais pessoas. E é isso. Foco nos jogos, tomara que ninguém se infecte, tomara que ninguém perca os jogos. E a história do Lucas, né, como a Juliana também comentou, uma história incrível. O cara, ele trabalha numa numa loja de artigos eletrônicos, ele faz delivery para ajudar a mãe nas contas, e ainda tem tempo de treinar um remo e tá disputando uma Olimpíada, né, cara? Então, todas as Olimpíadas a gente toca nesse assunto, né? Como o Brasil tem um potencial gigantesco nas Olimpíadas de ter resultados muito melhores, mas que a falta de investimento, a falta de patrocínio, a falta de uma base para esses esportes olímpicos, chegam nessas horas e acabam fazendo com que essas histórias sejam muito bonitas, né? Histórias de superação, mas que se o país pudesse fomentar melhor, né, esses esportes nas escolas, nos clubes, dá para pegar diversos exemplos, né, como é feito na Europa, como é feito nos Estados Unidos. A gente sabe todas as limitações que o Brasil tem, mas tem como melhorar, né? Porque senão a gente fica muito à mercê do futebol, a gente fica muito à mercê da ginástica, do judô, desses esportes clássicos, né, que o Brasil costuma ir bem, do vôlei, óbvio. Então, assim, é muito complicado, né? Se a gente tivesse um fomento maior a esse tipo de esporte no Brasil, a gente teria com certeza resultados e um futuro muito melhor como um todo, né? É um caso específico ao handball, né? Galera aqui que tem mais ou menos aqui uns 25, 26 anos que me acompanha, o handball, ele é um dos esportes mais praticados nas escolas no Brasil de modo geral, assim. Os campeonatos de jovens que tem durante o ano dentro do Brasil são imensos, muita gente pratica o esporte, só que não tem o investimento necessário, né? O mesmo vale pro vôlei, o vôlei nem se fala, o basquete também nem se fala, né? Que são três esportes que são muito praticados diariamente nas escolas no Brasil inteiro e a gente não vê esse investimento pesado, né? Então, todas as Olimpíadas a gente volta nesse assunto porque não tem como, né, cara? É muito difícil mesmo. Todo ano a gente tem uma história de superação em qualquer que seja o esporte olímpico. Então, fica aí a história do Lucas, né? Que é a primeira de tantas histórias que a gente vai contar aqui dos jogadores brasileiros. E aí, cara, vou até dar uma dica que é muito bacana que eu vi ontem. O Thales Machado, no Twitter dele, né? O Thales Machado, pra quem não conhece, ele é editor de esportes do jornal O Globo. Ele compartilhou um trabalho bem bacana que o Globo fez, né? Um trabalho interativo, muito inspirado naqueles guias de atletas do The Guardian, né? Que existem para a Copa do Mundo, enfim, para as mais diversas competições, né? Eles fizeram um guia interativo sobre absolutamente todos os atletas brasileiros dessas Olimpíadas, né? Então, se você quiser acompanhar algum esporte, você vai estar em casa, você vai se empolgar para ver. Então, vou deixar aqui no link, né, o nosso segundo link, logo embaixo aqui do nosso link do sócio torcedor, o link para esse infográfico do Globo, que ficou bem bacana, e também para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos 302 brasileiros que vão disputar essas Olimpíadas. E agora, para finalizar, né, hoje só a Julinha participou, porque Gabriel e Igor são dois vagabundos, dois chinelinhos que não vieram participar com a gente sobre esse terceiro dia de Olimpíada. A cerimônia foi bem bacana, eu também acho esses protocolos muito chatos, o próprio desfile é algo demorado, um lenga-lenga, aqueles discursos lá do presidente do Comitê Olímpico Internacional, os caras lá do Japão falando, cara, muito chato. Mas, fora isso, né, o show dos drones foi muito maneiro, né, Japão aí, uma referência tecnológica incrível. A gente depois teve o show daqueles três atores fazendo os pictogramas, né, em tempo real, fazendo os pictogramas em live action ali depois durante a cerimônia. A gente teve a Naomi Osaka, a gente teve diversas homenagens muito maneiras. Então é isso, acho que do dia que passou a gente pode citar, obviamente, o Lucas, que a gente falou bastante. O Brasil também foi representado no tiro com arco, tanto feminino quanto masculino, né? Infelizmente os dois não foram transmitidos, a gente não sabe por quê, que não teve essa geração de imagem, né? A Anne Marcelli vai enfrentar Anne Marcelli, brasileira, obviamente, enfrenta a mexicana Ana Vasquez, que terminou a disputa logo acima da brasileira. Então, a Anne terminou em 33º, a Ana Vasquez, mexicana, terminou em 32º. Então, elas vão disputar aí para ver quem passa de fase, né? Eu acho que é uma espécie de repescagem do tiro com arco. Então, fica aí, ainda tem Brasil no tiro com arco. No masculino, o Marcos da Almeida ficou em 40º e o Brasil não vai ao mata-mata também das equipes mistas, né? Pelo que eu tô vendo aqui, assim como a brasileira, né, o Marcos também vai disputar mais uma prova eliminatória, né? Vai enfrentar o britânico Patrick Houston. Então, nos individuais, né, tanto o Marcelo quanto a Anne ainda têm chances de medalha, ainda estão na competição, vão disputar mais uma eliminatória, porém, nas equipes mistas, o Brasil não conseguiu se classificar, e aí, sinceramente, eu não sei muito bem como funciona o regulamento, então fica aí a informação. E hoje, né, no dia de hoje, que se inicia aí, como eu sempre digo, né, a partir das 8, 9 horas da noite, é um dia lotado de Brasil. Eu vou me dispor aqui a falar sempre os brasileiros que estão em disputa. Então, por exemplo, dificilmente eu vou falar aqui algum jogo do basquete, a não ser que seja uma semifinal, uma final, mas aí como as competições já vão estar nas fases mais agudas, fica mais tranquilo da gente falar, né? Às vezes as pessoas não têm muita facilidade de entrar na agenda e ver, então vou falar aqui. Hoje a gente começa o dia com Noruega e Brasil no handball masculino às 9 horas da noite. Vai ser um jogo dificílimo pro Brasil, porque o time da Noruega é muito forte. Às 9h50 tem levantamento de peso até 49 quilos feminino. Às 9h55 a Nathalie estreia na esgrima, né? A Nathalie é uma das grandes promessas de ouro pro Brasil nessas Olimpíadas. Ela estreia às 9h55. Às 10 horas em ponto, Alisson e Álvaro enfrentam os argentinos. Então a gente já começa o vôlei de praia com Brasil e Argentina logo de cara, às 10 horas da noite. Vamos ganhar desses argentinos. No feminino, Agatha e Duda também enfrentam a Argentina. Elas vão enfrentar a Galley e a Pereira às 11 horas, né? Uma hora depois do masculino. No tênis, às 11 horas, a Laura Pigossi e a Luísa Stefani vão estrear contra as canadenses, né, 11 horas da noite, torneio de duplas feminino. No judô, também às 11 horas, junto do tênis, junto do vôlei de praia feminino, a Gabriela Shibani vai enfrentar a Harriet Bonface, do Malawi. Então, o judô até 48 quilos. 11h05, vôlei masculino estreia contra a Tunísia. Vamos ficar ligado, vai ter transmissão da Globo com o Luiz Gilberto narrando. Às 11h42, o Eric Takabataki enfrenta um amigo aqui que eu não vou me dar o trabalho de tentar falar esse nome. Às 11h42, no judô masculino até 60 quilos. E isso só hoje, né? Antes de meia-noite. A partir de meia-noite, aí, meu povo, a gente tem muita coisa. A gente tem tiro esportivo 1 hora da manhã. A gente tem tênis com o Thiago Monteiro 1 e 10 da manhã. Tem tênis de mesa com a Jéssica Amada 2 da manhã. Ginástica artística, o masculino qualificatório, 2h30 da manhã. Hipismo, 5 da manhã. Tênis de mesa masculino, 5h30 da manhã. Tênis de mesa masculino de duplas, 5h30 da manhã. Natação, 400 metros livres, 7h50 da manhã. Futebol, Brasil e Holanda feminino, é um jogaço. O Brasil tem que pelo menos arrancar um empate das holandesas, né, pra gente conseguir uma boa classificação aí nessa fase de grupos. 8 da manhã, transmissão da Globo, obviamente. Natação, 100 metros peito masculino, 8h55 da manhã. Natação, 4x100 livre feminino, 9h15 da manhã. E aí a gente fecha o quarto dia olímpico. À noite a gente tem as estreias do surf, do skate, tem mais vôlei de praia, tem mais handball, mas aí a gente deixa pro programa de amanhã. Espero que não tenha ficado confuso, tá? Obviamente vão ocorrer outros esportes que o Brasil não tem participantes, como badminton, como basquete, como eu falei antes, o boxe ainda não vai ter a estreia do Brasil, ainda não vai ter nenhuma estreia brasileira. Enfim, a gente vai ter diversos outros esportes, então diversos outros confrontos, né, nos esportes que eu acabei de citar. Tem hockey sobre a grama, gente, a Olimpíada começou, então vamos que vamos, não tem mais desculpa, vai ter esporte a madrugada inteira. Quem entrou no fuso entrou, quem não entrou não entrou, e é isso. Eu não entrei, vou sofrer muito para acompanhar todos esses esportes, para acompanhar o Brasil, e vamos que vamos, meu povo. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima. Um beijo!